Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão.
A paixão brasileira pelo futebol é até difícil de se explicar. Todos os dias, milhões de torcedores colocam as suas emoções à mercê dos resultados de seus times e não sossegam até ver seu clube campeão. O fervor das torcidas organizadas, seus cânticos, que ecoam pelas arquibancadas ao redor do país, revelam a importância do esporte para a nossa nação. Mas quem são esses torcedores? São eles apenas homens, héteros e cis, como normalmente são representados? Nem todos. Eu me chamo Carmen de Los Santos e hoje irei te apresentar a realidade das torcidas LGBTQIAPN+, no futebol brasileiro. Futebol é amor, e isso todo torcedor fanático sabe. Mas o amor se apresenta de diferentes formas na nossa sociedade. A diversidade de gênero, raça, orientação sexual também estão presentes dentro dos estádios brasileiros, ou pelo menos deveriam estar. Atualmente no Brasil, existem mais de 20 torcidas LGBTQIAPN+. O coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+, reúne algumas das principais torcidas, como a LGBT Tricolor, do Bahia, e a Palmeiras Livre, do Palmeiras. Porém, boa parte desses grupos não conseguem adentrar as barreiras dos estádios, muito por conta da insegurança com o preconceito das demais torcidas organizadas. Onan Rudá, fundador da LGBT Tricolor e do coletivo Canarinhos LGBTQ+, comentou sobre essas experiências.
Tem torcida que não pode ir organizada pelo estádio. Tem torcida que tem problemas seríssimos, assim, de ameaças e tal. Tiveram que excluir membros que vacilaram com a segurança deles, expuseram sem querer, né? E tudo isso é uma complexidade que a gente tem. Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir mudar a estrutura da cena do estádio se a gente não conseguir mudar a estrutura da sociedade. Então, assim, o nosso trabalho é para que as torcidas sejam integradas nos clubes, para que essa presença nos estádios seja naturalizada, normalizada, respeitada, essa convivência pacífica ela aconteça em todos os lugares.
Fazer parte da comunidade LGBTQIAPN+, e amar futebol não é algo novo. Em plena ditadura militar, a Coliguei, torcida do Grêmio durante o fim da década de 70 e início dos anos 80, já alentava nas arquibancadas do antigo Estádio Olímpico Monumental. Ela é considerada a primeira torcida LGBT do Brasil. A escritora do livro Plumas, Arquibancadas e Paetês, Uma História da Coliguei, Luísa Aguiar dos Anjos, comentou sobre a importância desse pioneirismo.
Coliguei, eu acho que ela serviu como uma influência ou uma inspiração para essas outras torcidas que a conheceram, né? Mesmo que não de uma forma absolutamente direta, até porque em alguns casos eu não encontrei esse dado, né? Um outro grupo dizendo a gente viu e a gente se inspirou necessariamente de todos os que eu vi serem mencionados, mas eu acho uma hipótese bastante razoável de que ao surgir esse grupo e conseguir ser frequente nos estádios, não ter uma rejeição tão grande assim, que outros grupos de homossexuais se olhavam e falavam assim, bom, ai, a gente gosta de futebol, por que não? Ou queremos fazer uma festa similar, ou tá parecendo divertido esse tipo de atividade, vamos fazer uma coisa parecida.
O Brasil segue sendo um país extremamente LGBTfóbico. Mesmo com avanços culturais, de acordo com o Observatório da LGBTfobia no Futebol, do coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ+, foram registrados no Brasil 66 casos de LGBTfobia ligados ao futebol em 2023. Onan Rudá conta um pouco sobre o trabalho do Observatório.
A gente monitora os clubes que usam o 924, A gente monitora os clubes que se posicionam em datas temáticas, como o dia 17 de maio e o dia 28 de junho. A gente faz as contagens dos processos que são feitos no STJD, os dobramentos que eles têm. A gente acompanha todos os episódios de LGBTfobia envolvendo agentes do futebol brasileiro e como agentes você entende torcedores, torcedoras, imprensa, atletas. E esse atleta, ele sendo brasileiro, estando fora do Brasil, ele vai constar do nosso relatório. No nosso relatório não vai constar um episódio que aconteça fora do Brasil que não tenha nenhum envolvimento com agentes brasileiros. Certo? Por quê? Porque a gente quis trazer luz a um tema que estava embaixo do pano de como essas violências elas acontecem de múltiplas formas dentro do ambiente do futebol. A gente faz uma série de levantamentos, assim, o acompanhamento dos protocolos legais, da legislação comum, da legislação desportiva, dos procedimentos desportivos, tudo que a gente pode, que a gente entende, que a gente pode chegar ali e sugerir alguma coisa, incidir, propor, pautar, a gente tem buscado fazer.
Expressar o amor pelo seu time do coração é direito de todos. Torcidas espalhadas por todo o Brasil lutam diariamente pela sua existência e relevância no âmbito do futebol. Como comenta Luiz Aguiar dos Anjos,
hoje a gente vê que qualquer grupo desses vai ter uma construção de um modo de posicionamento, mesmo que com debates, né, com discordâncias, o que é que seja, mas há um entendimento notável desse sentido político militante dessas torcidas.
Onan Rudá também comentou sobre como é viver na pele esse sentimento.
A gente está descobrindo como que a gente pode atuar, como que a gente pode alterar essa relação discriminação-futebol que existe na sociedade, quase que de forma cristalizada. Como se fosse próprio desse lugar ser assim, como se não houvesse uma construção por trás disso, histórica. Isso hoje eu posso dizer para você assim, que a experiência que eu tenho ela é muito gratificante nos dois movimentos, tanto aqui no Bahia quanto no âmbito nacional, porque eu acredito que a gente deu passos civilizatórios importantíssimos e que a gente tem buscado agora consolidar esses passos para garantir que a gente tenha uma vivência plena no ambiente do futebol.
O LGBT Torcer fica por aqui. Este programa foi elaborado como trabalho de conclusão da disciplina de Áudio e Radiojornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção, roteiro, locução e edição por Carmen de Los Santos. Trilha sonora com música Fio Maravilha, instrumental por Cris Simon. Narração do gol por Galvão Bueno. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Rafaela Azevedo e orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo e ponto.